Férias 2021-2022, episódio de número 3. Planejamento pé no chão para 2022, no Terraço Cast de número 292. A vinheta inicial que você ouviu é um pedaço do Concerto para Piano de Tchaikovsky.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio da temporada de férias do Terraço Cast. Esse episódio está sendo lançado em 31 de dezembro de 2021, último dia de 2021. Aquele dia de prometer várias coisas para o ano que vem. Mas tem como parar de virar apenas promessa e transformar os planos em realidade? É sobre isso que vamos falar hoje com a Nara Borges, que é chefe de gabinete do deputado estadual Daniel José, mestrando em comunicação pela Casper Libero, uma grande amiga e uma das pessoas mais motivadas e motivadoras que eu conheço. Se você tá ouvindo tudo isso e pensou, pô, ela já teve no Terraço Cast, né? Acertou, essa é a segunda vez da Nara por aqui. E aí, Nara, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, ouvintes do Terraço, galera do Terraço. Que delícia estar aqui com vocês mais uma vez. E ainda mais nesse momento tão cheio de energia que é a virada do ano. Eu, particularmente, gosto bastante, porque a gente vem de um final do ano pesado, cansativo e se depara com a esperança de um ano novo, né? Então vamos lá.
Maravilha. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Chegamos ao fim do ano, já dizia aquela música, então é Natal e o que você fez? O que você recomenda fazer nesse balanço de final de ano?
A gente sempre se empolga para no final do ano, início, fazer a lista dos sonhos e desejos. Só que muita gente, né, faz essa lista e não consegue realizar um terço do que se compromete. E, na minha opinião, é que esses desejos e realizações, quando a gente faz, acabam ficando muito soltos. Então, eu acho bacana nesse balanço você pegar essa listinha de realizações e rever o que não cumpriu. Mas não com aquele sentimento de culpa. Até porque agora não é hora de se culpar pelo não feito. Já que estamos no último dia do ano, o foco agora é se preparar para realizar. E por que eu tô falando isso? Porque na hora de fazer esse balanço, muitas vezes a gente entra no fluxo de martirizar, né? De se martirizar por não ter conseguido e acaba entrando no looping de autocobrança, frustração, que vai gerar ansiedade e aí esquece. A gente não vai conseguir fazer esse balanço e muito menos novos planos. A gente vai entrar naquela coisa da autocobrança, vai gerar ansiedade, a gente vai procrastinar a nossa listinha de desejos, realizações, balanço e vai acabar não fazendo nada. Então, agora é hora de bola pra frente, reconhecer que alguns pontos não foram cumpridos e tá tudo bem e focar toda a energia para as coisas novas, novas estratégias para cumprir o que não conseguiu e por aí vai. E aí, para uma recomendação, né, desse balanço, eu vou falar como eu costumo fazer. Primeiro, eu pego papel e caneta, porque quando a gente escreve, a gente foca melhor, a gente se concentra e a gente fica 100% presente naquele momento que é todo nosso. Eu sempre pego o momento do dia que eu tô mais tranquila, eu me isolo, acendo incenso, coloco uma música gostosa para concentrar mesmo e curtir aquele momento meu. Quando a gente acaba fazendo só por pensamento, eu não sei porquê, mas a gente foi condicionado para sempre dar mais importância àquilo que a gente não fez, que a gente não conquistou. A gente tem uma tendência a sempre priorizar a escassez. Mas aí, quando a gente coloca no papel, a gente pode se surpreender identificando com muito mais coisa realizada do que a gente imagina. E a hora que você coloca ali na balança, a gente até realizou mais do que não realizou. Só que sempre a escassez tem um peso mais forte. Isso, assim, a gente foi condicionado para isso. Não me pergunte porquê, deve ter pesquisa. pesquisas, posso pesquisar melhor e trazer mais para frente sobre isso. Então, eu acho muito legal fazer uma avaliação seguindo por cada ponto da roda da vida. Para não ficar muito jogado, sabe? Uma hora você fala de espiritualidade, você fala 3 vezes de estudo, aí você volta lá para saúde. Não, vai seguindo cada área da roda da vida, até para a gente conseguir entender o que a gente despendeu mais tempo e energia para um setor específico, se sobrecarregou alguma coisa, porque o ideal é a gente sempre ter um equilíbrio, né, entre todas as áreas dessa vida. Vou colocar aqui como que eu divido as minhas áreas da vida, uma metodologia que muitos coaches usam e até outras plataformas, que são eles, tá? Divertimento e lazer, que aí aqui você vai parar pra pensar, eu viajei, eu saí pra comer, eu frequentei restaurantes, passeios, cinemas e por aí vai. Bom, lembrando que a gente ainda tá em pandemia, né? Então aqui a gente tem que ser um pouquinho mais relevante com esse balanço aqui, porque a gente ficou impossibilitado de fazer muita coisa. A parte do dinheiro, se endividou, poupou, conseguiu fazer doações pra ONGs, pro que for, ou você só pagou boletos, você só sobreviveu pagando boleto, ou também conseguiu fazer coisas além que você gostaria, por exemplo, trocar de carro, comprar uma coisa nova, que, né, um celular novo, não sei, mil coisas. Aí também tem a área que eu coloco como espiritualidade. Aqui pode ser voltado pra religião mesmo, ou uma coisa mais voltada pra meditação, yoga, estudos, autoconhecimento. Aí a parte dos relacionamentos. Aqui são todos os tipos de relacionamentos interpessoais. Pode ser com a família, amigo, parceiro, equipe de trabalho, chefe. Quanto você se dedicou a essas pessoas que estão à sua volta? Quanto você encontrou com elas? Você mandou uma mensagem para saber se estava tudo bem? Como é o relacionamento com as pessoas que você mais convive? Qual a qualidade desses relacionamentos? Eles são equilibrados? Quanto eles te agregam ou eles te sugam? Então, é sempre importante fazer essa reflexão. O desenvolvimento pessoal. Aqui eu coloco estudos, que pode ser línguas, cursos, leituras, curso EAD, um curso novo, não sei aonde, tudo, terapia, toda essa parte. Aí a carreira, aquele balanço, o quanto eu tô satisfeito com o meu trabalho, com a minha carreira? Eu tô feliz com tudo que eu realizei esse ano profissionalmente? Como foi o meu desempenho? Eu procrastinei? Eu fiz tudo com boa vontade? Eu superei expectativas? Não, eu fui me arrastando? Eu só trabalhei e não me dediquei às outras áreas? É muito importante esse balanço também. Parte da saúde. Você fez seus exames de rotina? Foi aos médicos que precisava? Como foi a sua alimentação? Praticou atividade física? O ambiente físico? Por exemplo, deu algum problema em casa e você deixou de arrumar um vazamento que seja? Comprou algum enfeite? Algum eletrodoméstico? Mexeu em alguma coisa que você gostaria ou você procrastinou? Deixou de fazer revisão de carro? Aí, por exemplo, olha, relembra assim como foi, né, o seu dia a dia. Sua casa estava sempre bagunçada? Estava sempre correndo depois no final de semana para arrumar aquela bagunça toda, mesa do escritório? Como que tava? Então, assim, esse balanço é muito legal. Façam, vocês vão ver como é legal e depois me contem.
Diagnóstico é uma coisa que muita gente acaba não fazendo por medo do que vai encontrar. Mas já parou para pensar que, entendo problemas, você jamais vai conseguir mudar a situação se não entender o que precisa fazer para sair disso? Seja em aspectos materiais, de crescimento intelectual, de espiritualidade, profissional, de relações interpessoais, a época de virada de ano pode ser muito útil quando a gente se dedica a avaliar de onde estamos vindo e para onde estamos indo. E como bem a Nara apontou, não se culpe nesse momento, mas sim pense em como seria legal e como poderia ser legal se você fizesse diferente. Como diz aquela clássica frase, ninguém muda o passado para alterar o presente, mas é sempre possível alterar o hoje para tentar melhorar o amanhã. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Logo, logo, o ano vira. E aí volta aquele clássico momento das promessas de ano novo. O que você acha ser interessante fazer para ter mais pé no chão nessa hora?
Boa! Essa é a parte que eu mais gosto. Mas antes, e muito importante, tá? A promessa... Bom, Caio, eu vou usar mais meta do que promessa, tudo bem? Então vamos lá. A meta, muito importante, tá, pessoal? Ela é muito nossa. São coisas que nós desejamos realizar pra gente. Então, assim, a promessa, a meta não é pra agradar pai, mãe, parceiro, chefe. É o que a gente deseja. É aquilo que vai fazer bem pra gente. Sabe quando você faz aquela meta, você tem aquele desejo, quer fazer aquela promessa que, tipo, parece que seu coração sorri, dá aquele quentinho no peito, ou aquela sensação boa. Então, isso é quando as nossas metas, elas são boas pra gente, tão alinhadas ao nosso propósito maior de vida, ela traz essa sensação. É aquela sensação do tipo, nossa, vou ser muito feliz se eu realizar essa meta ou essa promessa. Então, esse é um ponto também legal pra se atentar quando tá fazendo a meta e lembrar que ela é pra gente. Ela tem que trazer essa sensação de prazer pra gente. E eu gosto muito dessa época do ano pra fazer isso, porque tanto o balanço como traçar as novas metas é um momento que a gente tá, não só a gente, né, mas sei lá, parece que o planeta tá nessa energia de deixar pra trás o que passou, tá na energia da renovação, da esperança, aguardando o que vem de novo, por aí. Então eu acho que essa época é bem legal pra fazer isso. Aí eu acho legal a gente pegar o resultado do balanço de cada área da vida, até pra gente ver aonde tá satisfeito, o que precisa complementar, ou se tem algum grande sonho pra uma área específica. E agora, como que eu faço, né, esse planejamento? Primeiro, de novo, papel e caneta, e eu penso sempre em metas que me permitam viver e não sobreviver. Sobreviver não, é muito ruim, né? Porque você fica ali no automático pagando boleto, a vida que te leva, e você que não leva a sua vida. Então, eu sempre peço em metas que me proporcionem viver e não sobreviver. Por exemplo, que vida que eu quero? Eu pego ali a roda da vida e eu penso na plenitude, na vida ideal que eu desejo para cada área. Sem medo mesmo, sem pensar se eu, aquela coisa é gigantesca, se depende de coisas externas. Então, eu ponho o que eu mais desejo de coração mesmo. E aí, pra você ter um... Assim, né? Porque tem aquelas metas que dependem só da gente e tem as metas que, às vezes, vai depender de um fator externo também, né? Não vai depender só da gente. Então, essas metas que dependem só da gente, por exemplo, como que eu faço? Eu vou dar um exemplo X aqui, tá? Emagrecer. Eu não coloco emagrecer X quilos. Eu coloco ter uma vida mais saudável. E aí, eu vou criando submetas que elas, na verdade, vão se tornar hábitos que me levarão àquela meta maior. Aí, por exemplo, lá pro emagrecimento, dormir pelo menos 7 horas por dia, tomar 2 litros de água todos os dias, comer besteira só no final de semana, atividade física pelo menos 4 vezes na semana, o máximo que eu puder de alimentação saudável durante o dia. Outro exemplo, espiritualidade. Ah, eu quero melhorar a minha área aqui da espiritualidade. Então, vou lá, 10 minutos por dia de meditação, estudar temas de interesse. Aí eu posso estabelecer quantas vezes por semana, se vai ser diariamente, sei lá, uma vez por semana em a missa, um culto, tomar um passe, o que for. Montar um cantinho ali, comprar incenso, cristais, ter aquele cantinho que você vai ali, olha, faz uma oração. Ah, sei lá, todos os dias eu vou fazer uma oração antes de dormir, vou agradecer pelo meu dia, pedir por uma boa noite de sono. Essas coisas, sabe? E agora também tem aquelas metas mais difíceis que não depende só da gente. Por exemplo, putz, quero um novo emprego. E aí, o que eu posso incluir como hábito que vai me ajudar para um novo emprego? Ah, melhorar meu inglês? Fazer um curso de especialização? Como tá meu perfil no LinkedIn? Tem como eu gerar conteúdo ali pro LinkedIn que seja uma vez por semana, para as pessoas me verem? Eu quero fazer uma transição de carreira. Eu preciso fazer uma mentoria? Eu preciso conversar? Eu tenho pessoas a conversar que estejam à minha volta, assim, que pode me ajudar, me fazer indicação, né, falar que estou à disposição no mercado, querendo fazer uma transição. Então, sempre você consegue estabelecer pequenas coisas que vão te levar até o resultado grande final, né? Mas assim, ó, agora eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante, que quando a gente tem uma meta muito grande, como essas, por exemplo... Ah, na verdade, não só essas metas muito grandes, porque até emagrecer é uma meta que, quando a gente foca só no resultado final, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Porque muitas vezes até a meta é complexa, ou você vai precisar mudar comportamentos que só de você pensar em já mudar para o resultado final, você já vai começar a ter ansiedade. Então, eu vou exemplificar aqui com uma coisa, uma experiência minha, que eu não foquei no resultado final da meta, e sim nas micrometas. Ah, e uma coisa muito importante, tá? Quando você vai estabelecer essas micrometas e que você está realizando essas micrometas, né? Você está executando, você tem que fazer o máximo possível com que elas te gerem uma sensação de prazer e recompensa, senão você desiste. Mas vamos voltar aqui por exemplo, meu mestrado. Eu tô na fase final dele, e assim, quem já fez um mestrado, ou quem, né, tem uma carreira acadêmica, sabe que o terror do mestrando é a dissertação. Sim, eu comecei a pirar, porque até julho eu não tinha nada. Eu tinha muita leitura, fiz todas as aulas, entreguei os artigos, que até poderiam ser aproveitados, mas aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho uma dissertação para escrever, não sei quantas páginas, eu trabalho pra caramba, eu detesto virar à noite, perder ou ficar exclusivamente pra único ponto da minha vida. Meu, eu comecei a pirar. Foi bem assim, tenso. E aí eu comecei, não, Nara, respira, calma, você é uma pessoa extremamente organizada, planejada, disciplinada. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a colocar pequenas metas pro meu mestrado. Por exemplo, esse mês eu vou desenvolver o capítulo 1. Então, essa semana eu vou desenvolver tal parte, na próxima semana tal parte. E aí, quando eu percebi, eu já tava entregando meu relatório de qualificação um mês antes do prazo. Então, assim, eu falei, terminei, ainda faltava um mês do prazo. E eu já tava lá com o meu relatório de qualificação pronto. Então, assim, não teve sofrimento nenhum. Claro, né, acabei tirando alguns domingos pra me dedicar, separei algumas horinhas todos os dias. E aí, por exemplo, nessa uma hora todos os dias, é difícil você produzir. Então, eu aproveitava pra ler, separar a teoria que eu ia usar, e aí no domingo eu me debruçava na produção do texto. Então, assim, uma coisa que pra mim tava me gerando ansiedade, eu subdividi em várias metas pequenininhas, né, factíveis, e quando veio ficou pronto. Tipo, eu nem percebi que ficou pronto. Foi assim, e foi uma sensação tão boa de vitória que é inacreditável. Então, assim, quando a gente se compromete a fazer um pouquinho por dia dessas micrometas que vão levar à realização final, e de forma que aquilo vai gerando prazer e pequenas recompensas pra gente, quando a gente se dá conta, a gente já atingiu a meta. Muitas vezes a gente continua com aquele hábito que a gente adquiriu, porque eles acabam mudando a nossa vida pra melhor. Porque já que é uma coisa que você deseja, a hora que você alcança, você teve uma mudança na sua vida, que aquilo te gera o prazer, uma vida melhor. E aí você continua seguindo aquilo.
Chamar de meta no lugar de promessa me parece até mais interessante, admito. Não porque prometer seja vazio, mas porque meta é algo que você coloca de maneira mais pragmática como sendo algo a alcançar. E sim, esse tipo de coisa deve estar centrada no que você quer, não o que as pessoas que você gosta gostam. Pode ser pouco trivial, mas é importante e faz parte desse momento de diagnosticar tudo. Alcançar uma vida plena, aquela vida em que você sente que está caminhando para aquele futuro que você sonhava anos atrás, depende de como você consegue observar essas coisas, seja com dados específicos e datas marcadas, ou mesmo em termos mais gerais, mas com comprometimento que você consiga cumprir, porque também é preciso viver, não meramente sobreviver. Vou dar um exemplo pessoal. 5 anos atrás, este que vos fala tinha como meta participar de algum grande projeto educacional. E como vocês já viram aqui nas minhas redes, nas redes de outras pessoas que também participaram desse projeto, contribuir para um do terraço econômico que mais adiante sairá. O caminho foi trivial? Não. Mas envolveu, por exemplo, correr atrás de um MBA e de entender melhor esse mercado com a equipe que coordenou esse projeto, que mais adiante vocês vão ficar por dentro. Fiquem com essa semente, com esse spoiler aqui neste episódio. O primeiro passo importa, e manter a constância é o que faz a diferença. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. O ano vira, os fogos passam, vem o dia 2 de janeiro e a realidade bate. Se você pudesse indicar alguma leitura capaz de revolucionar de verdade o ano de quem está nos ouvindo para botar de vez os planos em operação, qual seria?
Pô, Caio, aí você me deixou na saia justa, hein? Porque aqui vai ser difícil indicar apenas um, mas, né? Então, eu não vou indicar apenas um, porque eu sou dessas. E eu vou indicar 3, que me ajudaram muito a encontrar um equilíbrio na vida e até já que a gente está falando em metas, né, em balanço, equilíbrio, renovação, próximo ano, então esses três, eu fui pegando um pouquinho de cada um desses três livros, absorvendo esses conteúdos e fui incorporando no meu dia a dia mesmo, tá? E eles, de fato, têm me ajudado muito. Então, já que a gente está falando de meta, um deles, claro, O Poder do Hábito. É, esse livro é muito interessante porque ele traz alguns estudos explicando por que fazemos e o que fazemos. Ou seja, é uma reflexão que aborda como essa capacidade de fazermos coisas de forma subconsciente, com o menor esforço cerebral, tende a criar alguns padrões nas nossas vidas. E, com certeza, é uma leitura que vale muito a pena, principalmente porque, com o embasamento científico que ele traz, ele conta como funciona as nossas mudanças de hábitos e como mudar a nossa rotina se torna uma coisa mais fácil. E aí, teve um livro que eu li esse ano mesmo, tá? 2021, que foi meu livro preferido desse ano, que chama O Ego é Seu Inimigo. Olha, esse livro é um tapa na cara atrás do outro, tem que estar com a mente aberta, buscando autoconhecimento, porque assim, de uma forma muito simples, muito direta, ele mostra muita coisa que a gente, assim, eu pelo menos identifiquei muito comportamento meu ali nesse livro. Ele mostra, pra mim pegou muito assim, eu não tenho esse perfil, tá? Mas o quanto a vitimização, a transferência de responsabilidade, por exemplo, a gente sempre culpar o outro por algo que deu errado na nossa vida, que não saiu como a gente gostaria, esse comportamento, através de estudos, ele mostra que são perigos provocados pelo nosso egocentrismo. Que muitas das coisas que às vezes a gente tem um comportamento que a gente acha que a gente é vítima, ah, nada dá certo, ah, fulano isso, fulano aquilo, é egocentrismo nosso. E ele traz assim como que o ego é um adversário que pode derrotar a nossa busca pelo sucesso pessoal. É muito legal. É uma leitura essencial para quem quer descobrir como superar completamente os perigos do ego e transformar o modo como a gente enxerga a vida, até se autorresponsabilizando por muita coisa, né? É um livro, e é um livro gostoso de ler, fácil, é uma delícia. E o último livro é também, por coincidência, li esse ano, foi até indicação de uma amiga, é um livro justamente para esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tá? Que acho que todo mundo agora tem muito casos de burnout, virou doença, né, do momento. Então, esse livro é bem legal, ele chama É Possível Se Reinventar entre Integrar Vida Pessoal e Profissional. Ele fala muito sobre qualidade de vida através do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. O autor, ele mesmo, né, através da sua experiência, ele traz algumas perguntas, né, que tira a gente da zona de conforto. Por exemplo, quando foi a última vez que a gente foi dormir sorrindo depois de um dia de trabalho? Quando foi a última vez que a gente passou um tempo de qualidade com nossos filhos, família, amigos? Será que a nossa vida profissional dá tão estressante que a gente não consegue nem se satisfazer na carreira e nem se dedicar à família? Eu acho que essas perguntas são muito, muito importantes a gente se fazer o tempo todo. E aí, nesse livro, ele conta, né, ele narra a experiência pessoal dele. Ele também recorre a depoimentos de grandes empresários e traz uma série de tudo. Um deles é uma pesquisa exclusiva feita com mais de 300 profissionais brasileiros e que mostra que é possível ter uma vida plena, na qual as nossas atividades profissionais e pessoais sejam igualmente prazerosas e capazes de tornar tanto a gente e a nossa família mais felizes. Bom, Kai, é isso. Quero deixar aqui meu feliz ano novo a toda a equipe do Terraça, a todos os ouvintes aqui do TerraçaCast. Desejo que todos nós tenhamos um 2022 mais equilibrado, repleto de realizações. Bora ter sucesso nessas metas aí, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo.
Sensacional, Nara. Pensei em uma leitura e você trouxe logo três. Muito bom. Assim, pessoal, certamente vocês terão bastante coisa legal para ler e pensar sobre como será possível tornar mais adiante aquelas velhas promessas de virada de ano em mudança real de vida ao longo do tempo, de maneira real, sustentável e duradoura. Muito obrigado, Nara, por mais essa participação aqui no TerraçoCast e mantemos aí as portas abertas para outros assuntos mais adiante.
Obrigada, Caio. Obrigada, galera do Terraço, para me chamarem para mais uma participação aqui no TerraçoCast. Quero aproveitar aqui para deixar meu feliz ano novo a toda a equipe do Terraço, aos ouvintes. Eu desejo do fundo do meu coração que todos nós tenhamos um 2022 mais equilibrado, repleto de realizações, de conquistas, de coisas boas. Bora ter sucesso nessas metas, galera. Feliz ano novo para todo mundo.
Agradeço imensamente a todos vocês que estiveram conosco em mais este ano de podcast do Terraço Econômico. Este que já foi Short Brasil, Terraço em 15 minutos e há mais de uma centena de episódios se chama Terraço Cast. Fazemos isso aqui para você que nos ouve, pensamos sempre no que vamos falar aqui, quem vamos convidar, o que vamos agregar para quem está nos ouvindo. Sem você, nada disso faz sentido. Agradeço também imensamente a todos da equipe e todos os convidados que fizeram parte desse ano. Este que vos fala apenas ancora. Não haveria a mesma mágica se todos que participaram não tivessem participado. Gratidão a todos, boa virada de ano e vamos que vamos nesse 2022. Por hoje é isso, galera. Encontre o Terraço em todo canto, olhando o Linktree que está na descrição desse episódio. Traz mais gente para ouvir também e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.